Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Oi, aqui é a Liv.
Oi, aqui é o Raoni.
Você já sabe que está rolando uma pandemia do novo coronavírus. Então, eu estou aqui para te lembrar e alertar.
Para se cuidar, higiene básica ajuda. Lave bem as mãos com água e sabão ou com álcool gel.
Ao tossir ou espirrar, abafe com o braço.
Evite grandes aglomerações de pessoas. E só procure o hospital público se a situação estiver feia, para não lotar.
A Combo está sempre com você. E se trabalharmos todos unidos nisso, logo, esse problema será coisa do passado.
Este é o Fala Sério, o programa antenado no presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos Edson Santos, Márcio Neves, Ricardo Pinheiro e Vinícius Schiavini para falar de Star Trek Picard, a nova série de Jornada nas Estrelas com o Capitão Carequinha. E nesta parte 2 nós começamos a analisar os personagens, começando pelo Jean-Luc Picard, é claro. Deixe o seu comentário em comboconteúdo.com e considere nos apoiar em apoia.se/combo. Comentar que tem o programa, né, que era o After Track, que virou depois The Ready Room, e nessa temporada de Picard, o Ready Room, que era pra comentar o episódio de Picard logo depois, foi apresentado pelo Will Wheaton.
Mas assistir foi difícil, assim, eu não consegui ver mais do que os dois primeiros, porque o acesso era muito complicado. Eles liberaram hoje pro público internacional, mas nossa senhora, é difícil de achar esses episódios em ordem pra ver eles cronologicamente, né? Aí eu desisti de tentar, por causa que é muito difícil de catar esse Red Room pra ver.
Só tem o Facebook, né?
Não, eles usam, acho que o Instagram, verdade, não lembro agora. Mas eles têm na página da CBS lá, né? De Star Trek que eles têm, né? Que você dá play não tinha como ver dar play por causa que era restrito. Aí eu consegui ver uploads que jogam no YouTube ou coisa assim, mas difícil, muito difícil de conseguir acompanhar.
Eu só acompanhei o After Track da primeira temporada de Discovery, mas eu depois, quando começaram a botar essas coisas, eu falei, desisto, não vou ver não. Eu até gostaria de ver.
O After Track eu consegui ver porque saía na Netflix 2 dias depois, né?
Essa é a vantagem do After Track, você assistia Discovery, daqui a pouco você tinha um After Track bonitinho pra você ver. Se não tivesse a mesma estratégia de colocar junto do episódio, ou tanto na Amazon como na Netflix, ia ser muito melhor o alcance, facilitaria muito.
Você vê como é difícil essa distribuição internacional. Cadê o Short Tracks recentes aí, que seria da terceira temporada de Discovery e também de Picard? Não tem onde ver, não tá na Amazon Prime, não tem na Netflix, é difícil de ver essas coisas.
Acho que é porque também é essa questão da separação, né? Picard foi pra Amazon e tem episódios que estão relacionados à história do Picard, tem episódios que estão relacionados ao Discovery, tem episódios que não estão relacionados a nada, com aqueles dois desenhos, pelo menos um dos desenhos animados. Então, assim, isso foi uma coisa complicada, porque pra eles lá tá tudo um CBS All Access, ponto.
Cagaram fora, ponto.
Tá tudo na Netflix, menos o Careca.
É. Pois é. Não, os filmes na Amazon. Estão indo todos pra Amazon. Poxa,
aqui é, eu vi pela Amazon.
Ainda bem que eu tenho o DVD, viu? Puta que pariu.
Ah, mas é, cara, Jeff Bezos é tracker, né? É o que eu digo. Então, ele encostou um caminhão de dinheiro maior do que o da Netflix na porta da CBS. Aliás, eu vi um meme outro dia, eu recebi um meme dizendo que, na verdade, os sintéticos que aparecem em Picard, na verdade, são eles dele. Se você olhar foto, tem a ver mesmo.
Não duvido, viu?
Mas não precisa ver foto, o Bezos tá no Beyond, ele faz uma participação especial.
Ah, é verdade, eu lembro disso. O Zava falou que ele fez uma participação no Beyond. Mas assim, se você olhar, comparar ele agora e os sintéticos, cara, a cara de um focinho do outro.
É, eu tenho que dizer que eu fiquei feliz que chamaram o Akiva Goldsman de volta, né, pra produção. E chamaram um cara que eu adoro o trabalho dele, que é o Michael Chabon, como você preferir chamar. Que eu adoro o trabalho dele de escritor, e chamaram ele, e ele foi showrunner da primeira temporada.
Ele que escreveu a maioria dos episódios, quando, pra não
quando
dizer
quando eu
assisti, né,
apareceu written by Michael Chabon, eu fiquei, eita porra!
E ele fez o... Assim, ele fez o episódio, talvez um dos melhores Star Treks, né? Que é o Calypso. Né, o que deu o tom. O Calypso é o que deu o tom da segunda temporada de Discovery. Levou a ponto pra onde a Discovery foi parar. E ele foi assim, né? Dizem que ele chegou assim, eu tenho um prêmio Pulitzer aí, sabe? Então eu queria ver se vocês deixam escrever um episódio desse aí, desse Star Treks. Vocês deixam escrever? Assim, parece que nem com o Neil Gaiman, quando se ofereceu pra escrever episódio do Doctor Who. Sabe? Escuta, eu queria escrever um episódio, vocês deixam escrever aí? Porra, vai!
O episódio escrito pelo Gaiman pro Babylon 5 é um dos melhores da série.
Eu considero o melhor da série. É o meu favorito do Babylon.
Eu não lembro qual foi o episódio.
Do Dia dos Mortos.
Que tem aqueles comediantes lá, aqueles que...
É que Babylon 5, segunda, terceira e quarta temporadas, certinho. A quinta eu vi meio picada e a primeira eu quase não vi nada da primeira temporada.
Tem o Penn & Teller lá também participando no episódio.
Cara. Mas acho que foi assim.
Falei com o Chabon, mas na verdade era pra você dizer dupla de mágicos.
Assim, mas quando veio o Chabon, assim, ou o Chabon, que era assim, eu olhei, assim, e ele tinha uma produção anterior, uma série que ele fez, que eu esqueci o nome, eu não sei quem é, Claw, que não durou muito, mas... Eu agora, o cara tem um Pulitzer nas costas, não é qualquer coisa, pelo contrário. É um Pulitzer, né? Então, é assim, eu falei.
E agora, você ouvinte, devo avisar, a gente vai entrar na análise de personagens de Star Trek Picard. Então, eu já devo avisar. É necessário algum conhecimento prévio de Nova Geração e principalmente dos eventos do filme Nemesis. Nós vamos falar deles, está aberto para falar deles. Spoilers liberados a partir deste momento, mas não vamos nos ater a muitos detalhes de Nova Geração, além do básico necessário aqui, porque nós teremos um Fala Série sobre Nova Geração, porque a nossa ideia é cobrir toda a franquia de Jornada, né? Porque eu sou velho, eu chamo de Jornada.
Eu queria dizer uma coisa, é como falar Nemesis, gente, lembre-se, tema atual. Aí eu vou entender por que fazendo isso. Quando saiu o pôster de Nemesis, divulgação, numa daquelas frases de críticos que falaram, tinha um crítico que botou tema atual sobre Nemesis, e saiu no pôster. Então isso virou uma piada recorrente entre vários círculos trackers, dizendo que é, mas alguém fala, ninguém vem, velho. Tema atual.
Gostei. Bom, eu quero falar primeiramente de Jean-Luc Picard, interpretado pelo Patrick Stewart, né, o Sir Patrick Stewart, que virou Sir em 2010, e aí eu tenho que perguntar, ele voltou para papel com medo de que o J.J. Abrams chamasse o James McAvoy?
Que bom que não chamaram o clone dele do Nemesis, né?
Putz, grila. Não.
O clone mais diferente do mundo, do original.
Puta, fala, cara. Que bom que não chamaram Tom Hardy, né?
Não, mas tem que ser o James McAvoy, porque quem substitui o Patrick Stewart por aí é o James McAvoy.
Tem um meme, né, que tá o James McAvoy e o Fassbender.
O Fassbender, e depois tem uma imagem do no mesmo... Era daquele...
É talk show inglês.
Cara inglês, cara. Esqueci um talk show. Eu acho que é Norton. Não sei o que é Gary Norton. Coisa assim. Que é, justamente tem a imagem dos dois mais novos e depois dos dois mais velhos, que é a entrevista mais longa do mundo.
E o Wolverine é igual.
Sensacional. Entrevista mais longa do mundo. Adorei.
Mas assim, a atuação do Patrick Stewart, que mais me chamou a atenção durante a série foi quando eles começaram no cubo Borg, que o Patrick Stewart começou a picar, né? Na verdade, começou de forma estranha. Ele já tá meio contido desde o começo da série, né? Até tomar um tapa na cara da Diana. Mas ali, quando ele foi chegando no cubo, ele foi se retraindo mais. Se vocês olharem, a maioria das cenas, o Picard tá com a mão nos bolsos, tá com os braços cruzados. Inclusive, teve gente que falou assim: eu acho que o Patrick Stewart tá com o Jackson, porque ele tá escondendo as mãos, né? Na verdade, não. Mostrando toda a angústia do Picard em voltar pro Borg depois de 20 e poucos anos.
Ele tá ele mostra que o transtorno do... Será que a gente pode diagnosticar como um transtorno de estresse pós-traumático dele? Não tá curado, não foi assim. Ele na traumas e severos. E isso foi, realmente, como o Edson falou, impressionante. Assim, a gente vive aquela angústia com ele ali. A gente vive a angústia do velhinho.
A cena que ele mostra, ele vendo os arquivos, e é muito bonita, que sobrepõe o rosto do Locutus com o rosto do Picard. E o Picard coloca a mão no rosto onde estava o implante, mostra... todo esse estresse que ele está sofrendo, né? Que ele ainda, todas as memórias voltando, aquele cárcere que ele teve dentro do cubo Borg aflorando de volta. Então o Patrick Stewart mandou muito bem como ator aí.
Eu acho que na série como um todo, assim, ele tem momento, ele tem o ponto alto, a atuação do Patrick na série. Esse ponto, acho que é um ponto que se destaca. Tem um episódio independente que é um episódio extremamente episódio família emocional, que ele acha, eu gosto dele, muito dele no episódio, dele se abrindo e falando e botando e levando na cara. Né?
A Diana mostrando pra aqui que ela era PNAB, né?
Pois é. Não, e o próprio Will, né? O Will Riker dá aquela dura nele também. Mas sim, ela vai ali com um salto, né? Ela pula nos peitos dele com um salto agulha.
Assim, depende do episódio, que todo mundo achava que seria um episódio do Riker. E no final é o episódio da Diana.
É, verdade.
Já vou dizer, melhor episódio verdade da temporada pra mim.
E detalhes de produção. Acho que não chegou. O Edson não chegou a comentar no Dobra 9. Ela guarda os lentes de contato pretos que ela usava, que ninguém sabe, ninguém lembra. Porque ela usa a série inteira lentes de contato pretos, por causa que os Betazoides não tem a pele é totalmente preta, né? Não tem cor. Então, mas é um discreto que quase ninguém percebia, mas ela usava, tanto quanto o Brent Spiner, só que o dele é amarelo chamativo e o dela é preto discreto. Iam filmar sem essas lentes de contato, não. Ela falou: não, peraí, gente, eu tenho guardado em casa essas lentes até hoje, né? Lá uma hidratada, sei lá, fez alguma coisa lá e botou pra usar.
Bacana. E a peruca também.
Isso, ela guardou as duas coisas.
Bacana. Esse detalhe. Bem, os seios já não eram mais os mesmos, né? Já que ela fez implante de silicone ao longo dos anos. Ela se arrepende. E ela deu uma entrevista, depois ela falou que ela se arrepende. Foi um eteu. Ela já tá aqui e não vai sair, mas eu não devia ter feito. Mas ela tem uma tatuagem do Tottenham, tá? Ela é torcedora fanática do Tottenham, time inglês.
Mas tudo bem, né? Vamos falar primeiramente dos personagens que a gente já conhecia, vamos colocar assim, né? Porque em seguida eu quero falar do Brent Spiner, que faz o Data, e também faz o Altan Inigo Sung, que é o irmão do Data.
O filho de Ex Machina. O irmão Ex Machina.
É mais um Sung maluco, né? Star Trek, todos os Sung que aparecem são pirados da cabeça.
É genético, olha, pelo visto.
Toda a motivação de Star Trek é feita pelo Sung. Guerras eugênicas tem Sung no meio. Na século 22 tem Sung ali fazendo eugenia e depois mudando para pesquisa de vida sintética. Tem o Nguyen Sung, que criou o Data, legal, e criou o Lore. Pra quê? E agora o Sung Jr., né? Tudo que tem de errado em Star Trek tem mão de alguém.
Até aparece um mano dos Klingons da série clássica, tem o dedo do Sung ali.
Exatamente.
É tão engraçado que ele termina a participação dele em Enterprise falando: por agora não vai dar pra fazer o que eu pensei. Talvez daqui a uma ou duas gerações.
Exatamente.
O Data. E todos o Data, preciso dizer que morreu no Star Trek Nemesis.
Sim. Correto. Morreu sem morrer, porque a última cena do Nemesis você tem o Before, um outro android da família Sung, inferior ao Data, de certa forma, né?
Inferior ao Lore, né? Que o Lore já veio antes do Data também, né? Foram os fracassos, vamos dizer assim, do Sung até chegar no Data.
E ele tá com... O Data fez um backup das horas dele pro Before, né? E o Before começa a cantar um segundo tema de Star Trek Picard, né? Que é o Blue Sky. Assim que dentro do gabinete do Picard. E como falar, a Data vai voltar, tanto que no Star Trek Online, se não me engano, o Data capitão da Enterprise F.
Não era um alienígena? Não sei, porque eu não vejo no jogo Star Trek Online.
Não, eu não lembro, mas eu sei, em algum momento, ou é livro, o Data é o capitão da Enterprise.
Before rendeu tanta piada. Irmão, o retardado, sei lá, o problemático da turma, um monte de coisa. Lembrar que o Brent Spiner já passou dos seus 70 anos de idade, tá? Então eles tiveram que caprichar na maquiagem, caprichar no CG. Então quando eu vi isso, eu falei assim: ah, não vamos contar com muita pão de Data, não, porque vai ficar caro.
E zoado, sim. Ele mesmo falou, o Edson falou no Dobra Nova, né, que tá como Data, ele não quer mais. Não, assim, mas se for pra voltar como o Sung, o Alton Sung, ou qualquer Sung que seja, ele tá de boa. Se for alguém que seja compatível com a idade dele, ele tá de boa. Porque um dos androides não envelhece. Então é esquisito, né? Ele ficar fazendo um Data velho.
Ele já não queria voltar com Data há muito tempo, não é de hoje que ele faz isso. É, foi até uma surpresa, de certa forma, e voltar o personagem Data. Um Picard, mas acho que ele fez com aquela garantia do que ele ia morrer ali, ia acabar com Data e não tinha mais volta, que foi o que acabou acontecendo no final do Picard, na cena belíssima, né? Aquela sequência. Sim. Muito linda. Mas se a gente olhar bem essa questão, tirando a cena que é o Data tá lá no vinhedo, todas as cenas que ele aparece, o Brent Spiner aparece de Data, são cenas escuras. Dentro lá da Enterprise D, no começo da série, dentro da simulação quântica, tudo escuro ali, justamente para disfarçar um pouco mais a idade dele, facilitar o CGI.
É que a cena do sonho do Picard, que ele tá pintando o quadro, tá bem clara e bem luzinha ali, né?
É, a única exceção. Todas as outras cenas do Data são cenas escuras.
E ele tá naquele episódio, ele tá com aquele cabelo vindo até aqui, é cabelo de boneca, né? Parece um cabelo de boneca ele tá usando ali.
Ah, podia ser pior.
Ah, podia. Sempre pode piorar.
Tem o Rio, que a gente comentou que o Jonathan Delarco tava mega feliz de voltar, né? Tem, aliás, Jornada tem esse negócio. Muitos atores ficam felizes em voltar. A gente já viu o ator participando de fan film, né? Até por conta disso. Pena que o Rio não aparece tanto na série quanto poderia, mas ele é o cara que tá trabalhando com os X-Bees, que eu acho. É interessante ver nessa série como os Borgs estão inativos, vamos dizer assim, né?
É, vale dizer, não é algo que é prominente e tal, estão chutando bundas ainda. Talvez um pouco debilitados por causa do que aconteceu com o Edge. Talvez, né? Aquilo destruiu algumas coisas lá que são importantes pra ele. Eles ainda estão aí por aí, né? Esse Korg não é nenhum Borg específico do que apareceu antes, não. Ele é totalmente novo e a gente vai aprendendo sobre ele ao longo da série, né? Mas os Borgs estão por aí ainda como uma ameaça potencial.
Inclusive, esse cubo tem tecnologia nova que nem o Picard conhecia da época de Locutus.
Sim, aquela tecnologia de raça que a Voyager lá no Quadrante Delta.
É que aparece, acho que, se não me engano, no primeiro ou segundo de
Voyager. A primeira temporada.
Aquela, por exemplo, aquela tecnologia usada para quando eles vão para Nepente, por exemplo, foi instalado logo depois. Aquilo, inclusive, me gerou um conflito numa questão. Se a Rainha Borg, ela fala os humanos, no contato ela fala com os humanos assim, mas você não morreu, não foi tirado lá, vocês são tão tridimensionais, despreza assim, e ela é trazida só a cabeça, a espinha dorsal e colocada, a parte do busto e colocar achado em um corpo ali na hora, mas pra que é precisar de uma máquina, um equipamento pra Rainha em caso de fuga? Ela é uma com a colmeia. Isso é uma coisa que eu achei que ficou esquisito. Né? Assim, ela é uma com a colmeia, e aí? Tá lá.
Exigências aí.
Falou, tipo, faz um download pra trocar pra outra corpo, ué.
Uma coisa mais simples, é simplificar a vida.
É, eu sei. Talvez fosse muito como fazer. Assim, a gente, como fã, a gente adora ficar tapando lacuna, né? É um prazer mórbido que nós temos de ficar tapando buraco. Mas eu acho que isso ficou meio esquisito nesse aspecto. Pra mim, assim, eu falei, pô, mas se ela não é só pega, faz o download e mete num outro corpo, não sei.
Enfim, mas era um dispositivo que foi mostrado antes, é nome da raça, especificamente. Quem não viu, não é qualquer raça, mas quem viu, lembrou, né, ou pelo menos teve aquele estado, depois foi pesquisar e viu que apareceu na primeira temporada de Voyager. E ele existe pra ter o propósito lá da fuga, né? Ele tem que ter um motivo. Ele não surgiu do nada, felizmente. Uma coisa, não era 100% Deus Ex Machina. Machina. Deus Ex Machina até um certo...
Eu fiquei feliz de não ver os iconianos, isso sim.
É, não, esses daí eles continuam mortos e sumidos da galáxia.
Graças a Deus. Eu fiquei feliz de não ver iconianos. Eu falei, ah, graça, ainda bem que não tem que usar iconianos como desculpa tudo. Eu falei, ainda bem que não tem os iconianos. Os iconianos são citados, se eu não me engano, no episódio da... Deep Space Nine e a nova geração. Não tenho certeza da nova geração.
A nova geração usaram o transporte cosiano.
Eles usam aquele transporte depois. Não, acho que não é iconiano, não. É outra raça que é dita.
Em Deep Space Nine eles usam transporte iconiano. Eu lembro da cena com o Cisco. Eu não lembro qual episódio, vou ser honesto. Eu acho que já era corado.
É que na nova geração apareceu algo parecido com o Stargate, que não é iconiano, é uma outra raça lá.
Assim, mas eu fiquei contente de não colocarem de novo, porque os iconianos são vírgula pra tu, né? E...
Ah, certeza.
Provavelmente. Aliás, esses são tantos sintéticos lá, os super sintéticos.
Os iconianos, eles. E toda essa história do Picard, com esses sintéticos, histórias do passado e coisa e tal. Cara, quem jogou Mass Effect, especialmente o primeiro jogo, é muito paralela à história. É muito paralela. Assim, tem uma raça de seres artificiais que volta de vez em quando e acaba com seres viventes e são salvadores das novas raças artificiais pelos seres atuais. Tem uma raça antiga que tem todo um legado que ficou pela galáxia. É muito paralelo. Assim, não é um para um, mas dá para conectar alguns pontos legais aí.
Essa foi uma das críticas que eu vi do episódio 9 da primeira temporada de Pixar no Pomba. Pegaram a história do Mass Effect e jogaram aqui.
É.
E jogaram mal feito.
Quando aquele como é o nome do Romulano lá que eu esqueci agora?
Narek.
Quando o Narek fica contando aquela história, eu fico, putz, peraí, isso é Mass Effect, cara. Tá tudo Mass Effect, tá muito Effect isso daí.
E nisso eu tenho que falar da Jeri Ryan fazendo a 7 de 9, que evoluiu muito, ela tá bem bacana no Picard, mas infelizmente ela perde alguém muito querido dela.
Sim. Aliás, gente, se me permitam, uma salva de palmas pra Jeri Ryan, que tá com mais de 50, continua uma mulher deslumbrantemente linda. Por favor. Sim, continua linda e trabalhando bem pra caramba.
Acho que foi excelente o James Wood que falou assim, a Jeri Ryan e eu estamos caminhando em caminhos opostos e eu estou indo rumo à destruição. Ela só tá melhorando.
Cara,
ela é a Paula Toller da TV americana.
Por aí.
Paula Toller tá com quanto? 80 e quantos 82. Anos?
Já? Ela tá no grupo de risco.
Com certeza. Mas ver a 7 voltando, bem legal. Não gostei da introdução dela, dessa passagem, né? Que foi o Total Deus Ex Machina ali, né? No quinto episódio, que eles estavam naquela luta lá, de repente aparece uma nave do nada pra ajudar, mas enfim. E é 7. Mas a entrada dela, principalmente no. A posição dela, quando eles vão. Que ela confronta aquela cópia da Diana.
Ih, cara, é realmente. Eu achei muito parecido com a Diana mais nova, aquela mulher.
Mas deve ser. Pai, é a Diana! Né? E ela mostra a evolução. Naquele enfrentamento, a Seth mostra tudo o desenvolvimento do personagem durante esses anos. Porque sempre teve a dúvida. Tá, a Voyager chegou à Terra. E a Seth fez o quê? Entrou pra frota? Voltou a ser Borg? Foi ser ministra da saúde? O que aconteceu? Então, ela pegou ali e desenvolveu. Ela foi trazer lá aquela polícia que foi fora da operação, largou, né? No vácuo de poder do Império Romulano, que não existe mais o Império Romulano. Ele está fragmentado. Tanto que na série aparece o Estado Livre Romulano. E deu todo o desenvolvimento, principalmente com a morte lá do Shebe.
Sim.
A morte do Shebe pegou muito a Seth, porque ela tratava ele como um filho. E o Shebe estava na frota, ele estava de uniforme. Coisa que a Seth nunca teve.
Lembrar para quem não tá lembrando, o Shebe, né? O Shebe é aquele. Em Voyager ele aparece acho, na sétima temporada, no final da sexta, e ele continua aparecendo esporadicamente até o último episódio da sétima temporada. Era um grupo de crianças que tinham sido recém-assimiladas pelos Borgs, e eles conseguiram tirar. E é um episódio que desenvolve o instinto maternal da Seth, que ela começa a tratar eles como filhos. Né?
E o Itchab era. Cinco crianças sobreviventes lá de um cubo Borg que entrou em colapso e foi desconectado da coletividade, e só sobrou as crianças tomando com o cubo.
E eu acho que aí que 3, se não me engano, são devolvidos aos seus respectivos povos. Uma criança morre, se não me engano, e o Ichiba, que era o mais velho, ficou e decide que não tem mais nada para mim, porque vem conhecer a história dele, na família dele. Ele decide, não, eu vou voltar para a Terra. E é muito bacana ver ali. Não é o mesmo ator que fez o Ichiba naquela época.
Porque, pela cronologia, ia ser muito ver para isso já.
Ele fez ali, ele vem na oficial de ciências, ele tá com oficial de ciências júnior de uma nave, que eu vou ser honesto, não lembro o nome da nave, mas ele tá com oficial de ciências, ou seja, ele seguiu carreira, foi pra academia da frota, seguiu por ciência e tava como tenente, se eu não me engano, né? pelos pontos, pelo uniforme a gente vê, se eu não me engano, ele tá como tenente.
É tenente, né?
E ela tem um carinho por ele muito grande, né? Um filho, né? E é interessante assim, da Sete que termina a Voyager pra Sete que vai tentar salvar o Ichiba, tem uma passagem de 7 anos, se não me engano.
Por aí, coisa que são 13 anos atrás, que são 2 anos depois do negócio lá dos Romulanos, e uns 20 anos depois de Nemesis. Um pouquinho antes de Nemesis que eles chegam de volta na Terra, mas dá pra dizer?
Sim, Nemesis é depois, porque a Jenny aparece como almirante numa comunicação com Picard. Tinham voltado pra...
Não, que é depois eu sabia, só não lembro agora quanto depois, por causa que
vai já ter notícias
meio um.
Acho que é meses na cronologia. Mas assim, 7 anos e assim, ela ali já mudou bastante, né? Só no visual, no cabelo, né? Porque passou desse outro, cabelo grande, assim, mas na própria forma de agir, né? Quando ela vivia aquele período meio Borg, meio frente, mas descobrindo, redescobrindo a humanidade dela, ela tava ali fazendo, ali já tinha, tipo, tinha mais abraçado um lado mais maternal dela. E foi muito, muito bacana ver o Ichiba, infelizmente, morrendo do jeito que morreu, né? E muita gente falou que foi muito violenta a cena, muita gente reclamou. É uma cena com uma violência gráfica muito forte.
Eu acho que podia diminuir um pouquinho ali. Já ficar dando tanto close no olho arrancado dele.
Então, concordo. Eu gostei pra mostrar também o perigo.
É, tem isso também, né? Tem que mostrar que aí fora nem todo mundo é bom, né?
Né, esse é uma coisa interessante, o Skias, porque essa série se passa fora da Federação. Diferente de todas as outras séries de Star Trek, que eram ou na Federação, ou representando a Federação de certa forma, né? A série clássica ia pra ninguém onde tinha ido, mas era uma nave da frota representando todo o espectro da Federação. Mesmo Enterprise também, como não tinha Federação, mas a ideia já estava ali nascendo. Dessa vez, não. Estamos fora da fronteira da Federação e ninguém tá nem aí pra Federação nesse momento. Então, esse é o diferencial de Picard com relação às outras séries. Você não tá carregando a bandeira da Federação. Não existe. A Federação tá lá. Inteira, íntegra, bonitinha. A frota, que é aquele monte de nave ali, pronta pra ação. Mas você está ao largo. Você está fora disso.
É, porque o mais legal é mostrar que realmente, fora de onde a Federação tá vendo, as coisas são mais feias. Né? Não é tudo bonitinho. Isso me lembra o gibi do Gavião Arqueiro. Que o Gavião Arqueiro, ele bateu lá num bandido. Aí o cara vira assim: ah, mas você é um Vingador? Aí ele fala: sabe o que é legal em ser um Vingador? É porque você tem o Capitão América. E o Capitão América tá do seu lado, dizendo que você pode ser uma pessoa boa, pode tomar boas atitudes. Olha ao seu redor, o Capitão América não tá aqui.
Tem um episódio na terceira temporada de Deep Space Nine que o Sis confronta um amigo dele de longa data que abandona a farda, abandona a frota para ser um Maquis. Que é uma situação que a gente vê claramente, a Federação continua não sabendo lidar com fronteira, né? O problema dos Maquis, os Romulanos, o problema agora na zona neutra, a antiga zona neutra Romulana é a mesma coisa, né? Com a exceção que não foi terrorista ainda. E ele fala, né? Faça ser santo no paraíso. É a alusão, no caso, à Terra, né? Ele diz, é fácil ser santo no paraíso. Eu digo, ele diz, quero ver ser santo aqui na fronteira, aqui onde o pega. E é o que acontece lá, né? Nessa região. Você não vê, como disse o Edson, você não vê Federação, você não vê os altos padrões da Federação. Elementos, não. Você vê uma coisa bem mais suja, pé no chão, coisa bem mais violenta, ausência de poder, ausência de um poder público, entre aspas, indo, o uso de milícias. Eu lembro que eu coloquei no... no meu status do Zap, acho que até mandei pro pessoal do TB na época, eu falei, no episódio da... acho que é no final do quarto episódio, no episódio, foi no quarto episódio, no final, o episódio no final aparece a 7-9, eu falei, cara, tem o poder, você vê tudo aí, a ausência do poder público e crescimento de poder paralelo, você vê um monte de elementos que você combina, você olha e vê, tô vendo isso por aqui, você olha pro lado e diz assim, eu tô vendo isso aqui também, coisas parecidas, bem iguais na nossa sociedade, eu falo como sociedade, planeta, Terra, né, tudo. E eu lembro do Cisco falando, não é fácil acessar um paraíso. E isso é muito, muito interessante, é ao largo, e aí você fica, os trackers, a gente fica pensando, caramba, o que, que deve ser disso, o que, que deve ter além daquilo, o que, que eles vão explorar com isso, o que, que vai picar, cair na cabeça, né, joga na nossa cabeça, ó, fora do mundo da federação, não é cor de rosa não. É,
mesmo o Deep Space Nine sempre mostrou que a relação entre Bajor e Cardassia tinha muita coisa que a federação não tinha ideia.
Sim.
Então, é sim. Interessante mostrar essas coisas que estão nos arredores, vamos dizer assim, né? Ainda mais porque esse episódio, essa série, né, essa temporada, nós vamos falar com mais calma falando dos Romulanos, mas ela vem de eventos que alteraram o status quo dos Romulanos, né? Chamado J.J. Abrams.
Totalmente. O Romulano saiu de um super império rivalizando com o Império Klingon, a federação, para um grupo totalmente fragmentado. A gente vê lá no Absolute Kandor, aquela cidade lá, aquele bar, né? O cara lá que é ex-senador fala assim, não, agora eu vou acabar com o Picard aqui mesmo. Eu posso. É coisa que se ele fosse fazer dentro lá de Romus, não seria permitido.
Então, sim. É até engraçado nesse ponto.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.